Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, muito boa tarde. Está começando agora o Rádio Aspuv, o programa da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspuv, nós falamos sobre educação, os serviços públicos, os nossos direitos e outras questões em discussão no país do ponto de vista do trabalhador. A violência é uma das maiores preocupações dos brasileiros. Ao mesmo tempo, o país tem uma das maiores populações carcerárias do planeta e que continua em crescimento. Podemos perguntar, então, esse modelo de punição realmente ataca a raiz do problema? Ou precisamos de outras medidas que, de fato, possam contribuir para a segurança pública? O Rádio Aspuv de hoje vai discutir questões como essas. A violência é uma das maiores preocupações dos brasileiros, segundo já foi apontado por vários estudos. Somos o segundo povo do mundo que mais tem medo da violência, perdendo apenas para o do Afeganistão, país que está oficialmente em guerra. Um dos resultados desse problema, que parece não ter fim, pelo contrário, só se agravar, é o que chamamos de cultura do punitivismo. Uma ideia de que, acima de tudo e de qualquer forma, é preciso punir os responsáveis, ligada muito a um conceito de sede de justiça. Esse discurso vem ganhando fôlego de uns tempos pra cá e se refletiu muito no resultado das eleições de 2018. Saíram vitoriosos vários candidatos que se valiam de jargões, por exemplo, como de que bandido bom é bandido morto, de que quem defende bandido também é bandido, ou ainda que direitos humanos devem valer para, abre aspas, humanos direitos. Ao mesmo tempo em que o Brasil convive com índices preocupantes de violência, tem uma das maiores populações carcerárias do planeta. A cada 100 mil habitantes, 335 estão presos, uma das maiores médias do mundo. E enquanto o número de pessoas encarceradas vem caindo ou se mantém estável em locais como os Estados Unidos e a China, por aqui ele vem crescendo. Neste ponto, é importante lembrar alguns números e questões. O sistema prisional brasileiro possui muito mais detentos do que poderia comportar. O déficit de vagas é de quase 300 mil e cerca de 70% das prisões estão acima da capacidade, de acordo com o levantamento do portal G1. São locais superlotados, sem condições mínimas de higiene ou segurança. É um barril de pólvora. Este ano, por exemplo, no Pará, 57 detentos morreram em um massacre no Centro de Recuperação Regional de Altamira. No ano passado, 9 adolescentes foram vítimas de um incêndio em um centro de internação para menores em Goiânia, em Goiás. No centro da discussão sobre a segurança pública no Brasil está o tráfico de drogas. É fundamental aqui fazermos uma distinção entre o traficante que exporta a droga abastecendo o mercado internacional e o traficante que a vende e distribui nas cidades para o consumidor final. Este primeiro tipo costuma ser de pessoas de classe média a alta que já possuem negócios legais. Já o segundo é o do morador da periferia. E quando pegamos o perfil da população carcerária brasileira e o das vítimas de assassinatos, percebemos que é esse morador da periferia quem mais sofre nas duas pontas da questão. São jovens, negros, das classes socioeconômicas mais baixas e com pouca escolaridade, que morrem e lotam as unidades prisionais brasileiras. Essa questão do punitivismo se reflete em várias medidas em discussão recente no país, como a redução da maioridade penal, a flexibilização no porte de armas e a prisão em segunda instância. Mas será que elas vão ao cerne da questão da violência e podem contribuir de fato pela segurança pública brasileira? Ou, pelo contrário, tendem a acentuar problemas como o encarceramento em massa? Cerca de 40% da população carcerária são presos provisórios, ou seja, ainda nem foram julgados. Devemos nos perguntar, então, esse modelo que temos hoje, de fato, ressocializa ou, na verdade, agrava a questão? Mais ainda, simplesmente a prisão, a punição, como é hoje, soluciona a raiz do problema da violência? Na entrevista a seguir, nós vamos discutir questões como essas.
Entrevista.
Meu nome é Thailise de Souza Correa Leite. Eu sou professora de Direito em graduações em Direito e outras tantas, em vários outros cursos, há 10 anos. Sou doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sou mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. E sou especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Paulista de Direito. A minha graduação também foi na Unesp, no campus de Franca. Sou autora de diversos livros, capítulos de livros, artigos em revistas científicas importantes. Tenho um canal no YouTube em que eu disponibilizo aulas de direito penal gratuitas e estou nessa trajetória aí de divulgar minhas ideias também para o grande público, para que essas ideias acerca do direito penal, seus princípios, seus regulamentos, suas normas sejam acessíveis a todas e a todos.
O que é o direito penal? Quais são suas funções e seus princípios?
Atualmente, o direito penal é considerado uma disciplina do direito público que regula o exercício do poder punitivo estatal e tem por pressuposto a ideia de crime ou de delito, que seria um comportamento que afeta um bem jurídico considerado tão relevante a ponto de ser penalmente tutelado, e aí esse comportamento tem como consequência a pena. Por isso, em alguns países ele é chamado de direito penal, em outros países é chamado de direito criminal. Essa organização racional do direito penal como um ramo do direito público, ela é muito recente e ela é um produto da modernidade. Ela é gestada com o iluminismo e com a ideia de que um Estado de direito, com essas configurações constitucional, republicana, legalista, tripartite, que somente o Estado de direito moderno possui, é o único capaz de emanar a norma jurídica. E isso é muito recente. Foi pensado durante os séculos 17, 18 e implementado de fato no mundo majoritariamente aí a partir das revoluções burguesas, da qual a mais importante foi a Revolução Francesa no fim do século 18. E aí no século 19 outros países do Ocidente vieram a reboque nesse processo, principalmente por causa das expansões napoleônicas, né, das investidas napoleônicas. E aí, para a gente dizer a verdade, o Estado de Direito, ele é uma ideia moderna, mas ele é uma realidade contemporânea, ou seja, a partir do século XIX. Então, tudo isso é muito recente. O direito penal ser exclusivamente produzido pelo poder legislativo e aplicado pelo poder judiciário e as penas executadas no sistema carcerário racional organizado pelo poder executivo. Essa estrutura, ela é moderna e ela foi implementada contemporaneamente, ou seja, ela é muito recente. Antes disso, nós passamos por algumas fases que nós chamamos em criminologia de fases da vingança. Então, primeiro, você tem um período de vingança privada, em que as pessoas se vingavam umas das outras pura e simplesmente quando se sentiam afetadas e aviltadas. E, num segundo momento, elas esperavam que um poder político ou religioso centralizado promovesse a vingança por elas, né? Então, num período de vingança privada, a gente passa para um segundo período de vingança pública, que pode comportar aí tanto algumas manifestações ainda medievais, quanto toda a distribuição de penas na Idade Média, sejam elas aí uma competência do senhor feudal, sejam elas uma competência do monarca, no caso de práticas dos nobres, sejam elas competências aí da Igreja Católica, quando se considerasse uma afronta aí aos dogmas religiosos e à própria Igreja. Então, esse direito penal racional, ao qual eu estou me referindo, iluminista, ele vem substituir as fases de vingança privada e de vingança pública para ser um direito positivado e legislado e distribuído exclusivamente pelo Estado de Direito. Uma obra fundamental que vai marcar essa virada é a obra dos Delitos e das Penas, do Cesare Bonezana, que ficou conhecido como Cesare Beccaria, por ser Marquês de Beccaria, que é uma obra do século XVIII, de 1764. É uma obra iluminista que vai propor aí um direito penal racional. E desde Beccaria, o direito penal tem alguns princípios, porque o Beccaria sustentava que a finalidade da pena não pode ser vingança. França, porque isso é barbárie. Para que o direito penal pudesse ser civilizatório, como proclamavam os ideais do esclarecimento, do iluminismo, as penas elas tinham que ser exclusivamente preventivas e fazer prevenção geral e prevenção especial. A prevenção geral seria aquela destinada para toda a coletividade. Para o raciocínio do Beccaria, no momento em que você legislasse, ou seja, escrevesse todos os crimes e todas as penas de uma forma muito clara, ordenada e de forma bem extensiva para as pessoas terem certeza do que é exatamente a conduta criminosa, a operação racional dos sujeitos inteligentes faria com que eles se desestimulassem a cometer o crime. Então o sujeito vê crime, pena, crime, pena, crime, pena, num rol escrito extenso, ele chega à conclusão de que o crime não compensa racionalmente na ideia iluminista do Beccaria. E essa tradição que nós temos então de legislar codificando o crime e a pena, e nessa estrutura que até hoje o Código Penal brasileiro adota, que é usar o verbo no infinitivo, todos os complementos verbais e adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais muito taxativos para explicar qual é a conduta, em seguida colocar a pena, isso é iluminista. Não sei se vocês já repararam, se vocês forem ler o Código Penal, não está escrito lá matar é crime, matar é errado, matar é proibido matar, é crime matar, está escrito a conduta positiva, matar alguém. E aí embaixo vem pena, reclusão, e assim nós entendemos que aquela é uma norma proibitiva. É com essa obra do Beccaria, ainda do século XVIII, que os primeiros princípios do direito penal passam a ser erigidos, que são os princípios, por exemplo, da legalidade. Só é crime o que está escrito na lei e só é pena a que já está escrita na lei. E da anterioridade. O crime e a pena precisam estar escritos antes de que a pessoa cometa um fato. Tudo isso para dar segurança jurídica. Vem depois o princípio da taxatividade, que é esse que eu estou descrevendo. Tem que estar escrito com todas as palavrinhas em detalhes o que é exatamente a conduta criminosa, para que a gente tenha segurança jurídica, que a gente chama também tudo isso junto de princípio da reserva legal, que só a lei pode prever crimes, naquela ideia que eu falei do Estado de Direito tripartite, né? Só o legislativo também pode criar crimes. Da obrigatoriedade aí de não se fazer analogia, porque o juiz não pode criar lei, então, decorrente disso, a não ser que seja para beneficiar o réu. E aí as questões de temporalidade da lei penal também operam nesse sentido, porque é retroativa a lei penal mais severa, mas é retroativa a lei penal mais benéfica. Temos também o princípio da ofensividade, que só é crime quando atinge o bem jurídico alheio, ou o princípio da intervenção mínima, o que a gente chama de última ratio também. Eu só uso o direito penal em último caso, ele é a última cartada da qual o Estado lança a mão para tentar promover uma civilização social. Princípio daí que nós temos de não bis in idem, né? A pessoa não pode ser punida duas vezes pela mesma conduta. Tudo isso vem já do iluminismo. Alguns princípios processuais, eles são mais antigos porque eles remontam à Magna Carta da Inglaterra de 1215, na qual os nobres pressionaram o rei, que ficou conhecido como Rei João Sem Terra, por algumas questões como o princípio do juiz natural, ou seja, o juiz já tem que estar constituído antes de eu cometer o crime e ele tem que ter competência para me julgar, o princípio aí da ampla defesa, do contraditório, da presunção de não culpabilidade, do devido processo legal, direito habeas corpus. Os ingleses eram pioneiros na edificação e no pleito dessas garantias, e aí o direito processual penal, ele se desenvolve com essa matriz anglo-saxona do dual law of process, devido processo legal, e aí hoje também nós temos diversas garantias nesse sentido, que fazem com que mesmo que nós tenhamos cometido o fato típico que está lá escritinho na lei penal, nós só vamos sofrer aquela pena que está escrita logo abaixo, depois de um processo também previsto na lei, altamente regulado, com garantias e seguranças, nas quais nós temos todos os direitos de nos defender, de apresentar provas, de provar a nossa inocência, e só depois de esgotados todos os procedimentos previstos na lei processual penal, é que nós podemos sofrer o encarceramento ou outra pena que não a privativa de liberdade. Nós estamos vivendo um período tão dramático de retrocessos, de afãs de barbárie, né, ou não civilizatórios, que flertam com regimes de forma proto-fascista, inclusive, que emergiram ao longo do século XX, justamente esses que o Luigi Ferraioli pretende que não voltem a ocorrer na história da humanidade, que o que parecia óbvio, né, no processo de avanço civilizatório do direito e do Estado de Direito, da legalidade, das mínimas garantias liberais, agora tem que ser argumentado. Então, quando nós dizemos, olha, não se pode abrir mão de garantias processuais mínimas, como o princípio do juiz natural, a presunção de inocência, que as pessoas são tão tolas que entendem como presunção de santidade. Não dizemos que o réu é santo. Estamos dizendo que a gente entra no processo processualmente não culpado. O que quer dizer que o ônus da prova é da acusação. A acusação é que tem que provar que nós cometemos um crime. E nós temos que ter todo o direito a nos defendermos. E só depois de todo esse direito esgotado é que você pode sofrer a sanção criminal. Então, quando a gente argumenta sobre isso, e recentemente o STF, em nome do princípio da presunção de não culpabilidade previsto no artigo 5º, inciso 57, olha a ideia do Ferraioli, constitucionalização das garantias penais e processuais penais. O STF decidiu que não se pode começar a cumprir a pena antes do trânsito em julgado. Quer dizer, se eu tenho recursos pendentes previstos na legislação ainda, eu tenho direito ao devido processo legal, não posso ser considerado culpado porque eu sou processualmente não culpado. Todas essas garantias, como eu disse, elas são gestadas no iluminismo, no século XVIII, são antigas e foram retomadas pela criminologia garantista no fim do século XX, justamente aí para assegurar um processo civilizatório de garantia dos direitos mínimos, chamados direitos humanos, e quando positivados no ordenamento jurídico dos estados nacionais, como as constituições, direitos fundamentais. Então, veja, estamos aí num flanco de argumentação que é absolutamente liberal, burguês, iluminista, gestado ao longo de todos esses séculos 18, 19, 20 e adentrando agora o nosso século 21. Mas é claro que esse máximo de eficácia desse sistema racional e civilizatório do direito penal, ele só é possível se o direito penal for realmente de fato, o que a gente chama de última ratio, que é, se eu tenho uma sociedade profundamente ordenada, civilizada, se alguém se desviar pela prática do delito, aí essa pessoa vai ter que responder com uma sanção criminal. E tem que ser uma sanção criminal humanizada, que sirva só para prevenir novos crimes, não pode ser vingança. Se a gente quiser o esquartejamento, a destruição desse indivíduo, a execução em praça pública, tudo isso é barbárie no raciocínio iluminista. Voltaríamos à Idade Média. Então, a pena, ela tem que ser humanizada, civilizada. Por isso que lá o Beccaria já dizia que não pode ser admitida pena de morte, de banimento, perpétua, de tortura, cruel, mas apenas as penas que seriam aí idôneas a prevenir o crime, mas ao mesmo tempo a fazer prevenção especial também, que é recuperar aquele sujeito para ele não voltar a delinquir, para evitar a reincidência. Isso a gente encontra aí em países em que você tem um altíssimo índice de desenvolvimento humano, como a Suécia, que em 2013 fechou 4 presídios por falta de gente para prender, e isso foi um escândalo, assim, para nós que vivemos em realidades sociais de desigualdades catastróficas, como aqui as da América Latina. Essa máxima eficiência de um sistema racional iluminista, ela só seria possível numa sociedade em que materialmente as pessoas tivessem as mesmas condições de desenvolvimento humano e que o crime fosse só uma excrescência de um comportamento não civilizado, o que não se aplica às nossas realidades sociais. Por isso, aí, na década de 1960 do século 20, a criminologia tradicional, ela começa a fazer aí uma virada epistemológica para uma criminologia crítica através da teoria do etiquetamento social, que compreende lá já na realidade dos Estados Unidos da América, de que a criminalidade, na verdade, ela é uma construção narrativa, é uma construção discursiva e de etiquetamento que se coloca apenas sobre alguns indivíduos na tessitura social. Teoricamente, pela ideia racional iluminista, todo mundo que cometeu um fato típico, um aqueles que estão inscritos naquele rol de crimes ao qual eu me referi, toda essa pessoa, depois de sofrer um processo devido e legal, ela vai sofrer uma pena. Essa é a ideia de que criminoso é quem comete o crime, ou seja, um fato típico escrito lá no rol de legislação penal, antijurídico e culpável. Assim, nós teríamos um sistema de máxima eficiência. Cometeu o crime, sofrerá a pena. Cometeu o crime, sofrerá a pena. Na prática, o que acontece é que não são todas as pessoas que cometem um crime do ponto de vista típico, ilícito e culpável que sofrem a pena. Muito pelo contrário, né? Muita gente, o tempo todo, no seu cotidiano, está cometendo crimes ilícitos penais, típicos, ilícitos e culpáveis, e jamais sofrerá a sanção penal prevista na legislação para aquelas condutas. A teoria do etiquetamento, em inglês chamada de labeling approach, começa a desenvolver uma ideia de que o direito penal ele tem uma clientela específica, que ele seleciona indivíduos para responder criminalmente sobre determinadas práticas. Isso começa desde o momento em que, ao fazer a legislação penal, em forma de política criminal, os estados elegem alguns bens jurídicos que eles vão considerar extremamente relevantes para ter uma proteção penal. E entre esses bens jurídicos, não estão só a vida, a saúde, a integridade física dos seres humanos, mas está a propriedade privada, está o patrimônio. Inclusive, em muitos ordenamentos jurídicos, os crimes contra o patrimônio recebem penas mais severas ou são mais perseguidos, em muitos casos, do que os crimes contra o ser humano propriamente. Desse modo, na materialidade, existe uma escolha específica de usar um instrumento artificiosamente, mitograficamente racional do direito penal para perseguir alguns indivíduos, selecionar esses indivíduos, desde a constituição dos tipos para a criminalização até a abordagem policial, que foca especificamente em alguns grupos sociais para promover essa abordagem, como foi o caso da discussão aqui da chacina de Paraisópolis no baile funk de São Paulo, esses dias. Tantas festas acontecem o tempo todo, em tantos lugares de uma cidade como São Paulo, com consumo e venda de drogas, mas porque aquela é abordada e abordada daquela maneira, porque existe uma seletividade penal, existe uma clientela, e ali se vai produzir um discurso, uma narrativa de que ali é que se encontram os criminosos, os bandidos. Nessa esteira, o Michel Foucault, na década seguinte, na década de 70, ele vai começar a mostrar pra gente que existe toda uma produção discursiva aí, desde a criminalização até o inquérito policial, passa pelo processo penal e pela condenação, que discursivamente vai realmente, como dizia a teoria do etiquetamento, fabricando criminosos, vai produzindo um discurso de esses são os bandidos, e são essas as pessoas que são tratadas como bandidos e que vão parar no cárcere. Não são todas as pessoas que cometem crime, não se trata disso, mas são aquelas que são etiquetadas com um projeto de higienização social muito peculiar.
Apesar de ser o terceiro país com a maior população carcerária no mundo, por que ainda existe esse ideal de grande impunidade?
O recrudescimento da legislação penal, da abordagem policial, o aumento das penas, o aumento de crimes, né, de tipos penais, o massivo encarceramento, isso nunca vai servir de fato para que a gente tenha uma diminuição da violência, que a gente tenha mais segurança pública. Não é disso que se trata. Quando a gente aumenta as penas, constrói mais cadeia, diminui a maioridade penal, cria mais encarceramento, o que vai acontecer é que nós só vamos expandir os receptáculos aí formais para essa clientela preferencial do sistema carcerário e de todo o sistema penal. Países que têm políticas criminais muito recrudescidas, que praticam a chamada guerra às drogas, como Estados Unidos da América, eles não têm diminuído a criminalidade, muito menos o consumo de drogas. Eles só têm aumentado a população carcerária. E essa população carcerária não é qualquer pessoa. Ela é marcada por alguns recortes de desigualdade social profunda. Desigualdade econômica são os pobres, desigualdade racial são majoritariamente os negros, e assim por diante.
Quais limites dessa lógica punitivista, porque a sensação é de que esse populismo penal está articulado também ao populismo político e isso só aumenta a sensação de insegurança, de impunidade, de medo.
Aqui no Brasil, segundo dados do DPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, a nossa população carcerária está chegando aí a 750 mil pessoas. Então, nós somos o terceiro país que mais pratica encarceramento e, no entanto, nós não estamos diminuindo a violência ou gerando mais segurança pública para a sociedade. Então, se a gente pensar numa estratégia de mais encarceramento, pacote anticrime, aumentar os crimes, as penas, criar mais cadeias, construir mais presídios, nós só vamos prender mais pessoas, é isso, mas nós não vamos diminuir a violência. E os discursos de impunidade, né, esses discursos sensacionalistas da mídia, de que no Brasil há muita impunidade, meu Deus, né, sendo que nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, eles jogam justamente com o sensacionalismo do medo para fomentar na sociedade, principalmente na classe média, mas em toda a sociedade, esses arroubos aí bárbaros e medievais de um desejo de vingança, na verdade, e não de um sistema público penal racional que tem com vistas evitar a criminalidade. Porque, no ponto de vista racional, nós temos que pensar quais são as causas para atuar nelas e evitar as consequências. E se nós formos compreender que as causas, na realidade, elas decorrem das profundas desigualdades socioeconômicas desse país, nós vamos entender que o direito penal só vai funcionar numa estratégia racionalizada como queriam os iluministas, primeiro, se eu der igualdade de oportunidades para todas as pessoas na sociedade, não constituir desigualdades materiais entre pobres e ricos, negros e brancos, homens e mulheres, etc. E aí sim, se todo mundo tiver a oportunidade de se desenvolver como ser humano, caso alguém opte pela delinquência, sofreria a sanção criminal. Num país em que isso acontece, como a Suécia, qual é o resultado prático disso? As pessoas não cometem crime e as cadeias estão sendo fechadas. Aqui no Brasil, só queremos criar mais e mais cadeias e não somos capazes de compreender que a raiz do problema da violência e da segurança pública é a desigualdade socioeconômica e não o problema de que o direito penal ou o sistema penal, que o poder judiciário, que as cadeias não são eficientes o suficiente. Ou seja, o punitivismo, ele não é apenas um olhar crítico pela esquerda ou uma radicalidade. O punitivismo, ele é uma ruptura com a própria lógica racional do liberalismo, que é historicamente a direita, né? Então, o punitivismo, ele é um retorno aos arroubos bárbaros medievais de aniquilação e execução em praça pública. Ou seja, o punitivismo é uma irracionalidade. Só que ele é usado de maneira sensacionalista para propaganda político-partidária, para manipulação da população majoritariamente aí, iludida e incapaz de promover raciocínios lógicos elementares e entender o funcionamento das dinâmicas sociais.
Rádio Aspuv.
Estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. Não conseguiu acompanhar tudo ou quer escutar de novo? O programa completo está disponível no Spotify, em aplicativos tocadores de podcast para celular e em nosso site. O endereço é www.aspuv.org.br. Dá para ouvir online ou baixar e escutar a hora que quiser. A Aspuv está também nas redes sociais. Nos siga e fique por dentro do que acontece no sindicato e o que está sendo discutido para a educação e os trabalhadores brasileiros. facebook.com/aspuv e instagram.com/aspuv. Muito obrigada pela companhia no programa de hoje. Desejamos uma boa tarde e uma ótima semana.
Rádio Aspuv.
O Rádio Aspuv é uma produção da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Diretor responsável Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem Matheus Mota. Trabalhos técnicos Carlos Souza.